Aleluia. Lucas 17, versículos 20 a 37. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão: ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá está, não vades nem o sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquele dia, dois estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas no moendo. Uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Glórias a Deus. Jesus está aqui passando aos seus ouvintes ensinos sobre a vinda do reino de Deus. E ele passa ensinos muito bem claros a incrédulos e a crentes. Qual tem sido a oração milenar de crentes e incrédulos? Jesus ensinou essa oração, Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim. Ele ensina como proceder na conversa com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensinando como conversar com Deus a respeito do seu reino. E durante estes milênios após a vinda do Senhor Jesus, será que essas palavras têm sido oradas ou rezadas? Será que tem sido uma vã repetição ou uma oração sincera na presença de Deus? Deus reina não como os reis da terra. O seu governo e o seu reino são sobrenaturais, mas Ele é o Todo-Poderoso. Ele exerce autoridade completa sobre a terra e tudo que nela existe, sobre todo o universo. Os judeus, vemos que no tempo de Jesus eles tinham esquecido do Deus Todo-Poderoso. O Deus Poderoso em livramento e libertação estava afastado deles. O Deus dos seus patriarcas, dos nossos patriarcas hoje, estava falando com eles na pessoa de Jesus, e eles não percebiam. Como hoje Deus continua falando com toda a humanidade e multidões não percebem. Naquele tempo, o povo se havia apegado, havia se ligado muito à questão do visível, à questão do ritual, e estavam cegos para o invisível, para o sobrenatural. Por isso não é estranha a resposta de Jesus. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem o Messias para sentar-se num trono feito por mãos humanas. Não vem o Messias para ser um poderoso rei da terra, um governador um vaidoso rei da terra, vem o Messias para estabelecer um reino invisível, sobrenatural, mais poderoso do que qualquer reino que possa existir. Então Jesus, ele passa ensinos sobre a vinda do reino de Deus ao ser questionado. Primeiro ele passa ensinos aos incrédulos, versículos 20 e 21. Incrédula é a pessoa que pode até saber da existência de Deus, mas não tem fé, não tem amor a Deus, não obedece à palavra de Deus e está impedida de receber o sobrenatural de Deus na sua vida. Essa pessoa ainda não se rendeu à soberania do Deus Todo-Poderoso, à salvação de Deus em Cristo Jesus, para obedecer o que Ele manda. Aqueles incrédulos não estavam percebendo a primeira vinda de Jesus. Por isso Jesus fala para eles: não veem o reino de Deus com visível aparência. Ele está dizendo: o reino de Deus não é como o reino dos reis da terra. O reino de Deus é sobrenatural. Ele transcende as coisas terrenas. Está além da terra. Só é visto pelos olhos da fé. Só é visto pela obediência. O reino de Deus não precisa de trono feito por mãos humanas, nem de um palácio de luxo, como exigem os reis da terra, para subjugarem pessoas, para dominarem pessoas. O reino de Deus é um poder supremo, é um poder soberano, que está operando no meio dos incrédulos, desde os tempos mais antigos. É um reino invisível. Só percebe quem tem fé. Os incrédulos não percebem o reino de Deus. Negam o reino de Deus, mesmo sabendo que Deus existe. Versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem com visível aparência. Despertem. Ele está dizendo: acordem. Acabou a vida só material. Eu vim implantar o tempo da graça. Eu vim implantar definitivamente o reino de Deus Todo-Poderoso, para um dia levá-los, aqueles que obedecerem, para junto do Deus Todo-Poderoso. Jesus procura despertar naquele tempo e procura despertar hoje. Não vem o reino de Deus com visível aparência. As pessoas ilusoriamente ficam procurando amuletos para ligarem a sua fé, crendices para ligarem a sua fé, objetos para ligarem a sua fé, desde os tempos mais antigos, nos tempos de hoje também. Mas Deus quer fé pura, fé sincera, exclusivamente no Deus Poderoso, no Jesus Salvador. Não se apeguem a visíveis aparências. O Deus Todo-Poderoso é o Deus invisível, único e verdadeiro. Ele quer pessoas que o recebam por obediência e por fé. E Jesus está dizendo: o reino já veio. E eles: aonde que está o reino? Cadê o rei? O Messias já voltou. O Cristo já está presente. E muitas pessoas continuam nos dias de hoje agindo como naqueles dias, com a mesma incredulidade, ou até pior. E no versículo 21, nem dirão: ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E agora? Mudou tudo. Cadê o ritualismo? Cadê o templo com todo aquele ritualismo? O reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós? Dentro dos incrédulos também? Também. Cada pessoa, crente ou não, dentro de si tem o Espírito, o sopro de Deus, que pertence ao Senhor. Tem uma porção da divindade dentro de si. Por isso Jesus afirma: o reino de Deus está dentro de vós. E lá na criação está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança em espírito. Ele colocou uma miniatura do seu espírito dentro do ser humano. A imagem e semelhança do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Deus preparou esta semelhança em cada pessoa para plantar o seu reino no íntimo de cada ser humano, para plantar o reino de Deus no homem. Por isso Jesus diz: porque o reino de Deus está dentro de vós, crente ou incrédulo, o reino de Deus está dentro de cada indivíduo. Depende da decisão pessoal, querer ou não querer o reino de Deus. Porque quando morrer, o corpo que é feito do pó volta ao pó, e o espírito que pertence a Deus volta para Deus. Jesus está dizendo: o reino de Deus nasce de dentro para fora. O reino de Deus nasce de dentro do homem, de dentro das pessoas. O reino de Deus nasce de dentro da igreja. É algo que acontece do interior para o exterior. E aquele povo estava cultuando a Deus apenas com uma aparência exterior. Multidões de incrédulos, e até pessoas que se acham crentes, continuam neste engano. Cultuar a Deus, fazer culto a Deus, apenas de forma exterior, apenas de aparência. Mas não, o reino de Deus está dentro de vós. Glórias a Deus. O reino de Deus acontece a partir de cada um, e isso se chama igreja. Cada um passa a ser templo do Espírito Santo, habitação do Deus vivo. Isto é a igreja única e verdadeira, a igreja do Senhor Jesus. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Parem de se enganar, o Senhor Jesus está dizendo. A coisa começa dentro de vocês. É isso que Jesus está dizendo para nós. Hoje, essas palavras são bem atuais para nós. Não são só para aqueles ouvintes incrédulos. Essas palavras são muito verdadeiras para cada um de nós hoje, para nós não continuarmos na incredulidade, para que o Senhor possa aumentar a nossa fé, crescermos na fé, crescermos no amor a Deus, crescermos no serviço ao Deus único e verdadeiro. Então Jesus está dando ensinos num primeiro momento aqui sobre o reino de Deus para os incrédulos. E a seguir, ele passa a dar ensinos aos seus discípulos, aos crentes, nos versículos 22 a 37. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. O discípulo, ele aceita a soberania de Jesus, o senhorio de Jesus na sua vida. Ele recebe o Senhor Jesus e obedece aos seus ensinamentos. E Jesus está falando então agora com os seus discípulos. A seguir, dirigiu-se aos seus discípulos e passa a esclarecer para ele ensinos importantíssimos sobre o reino de Deus, sobre a vinda do reino de Deus. E ele diz no versículo 22: desejareis ver um dos dias. Os crentes daquele tempo e os crentes de hoje devem sentir desejo de viver com o Senhor Jesus, esperando a segunda vinda. Nós devemos ter esse desejo, como aqueles discípulos daquele tempo ficaram nesta esperança. Nós devemos viver nesta esperança da segunda vinda do Senhor Jesus. Desejareis ver um dos dias. Aqueles discípulos tiveram convívio com o Senhor Jesus. Nós não temos convívio físico com o Senhor Jesus, mas temos experiência pessoal com o Senhor Jesus. Devemos desejar esse tempo da volta do Senhor Jesus para estarmos com Ele eternamente. Versículo 23, ele dá um alerta. E muitos dirão, cuidado, muitos tentarão enganar os crentes. Ser discípulo de Jesus é evitar aquelas pessoas que falsificam a palavra de Deus. É evitar aquelas pessoas que falsificam datas, que falsificam sinais e milagres. Cuidado com aquelas pessoas que vêm dizendo coisas extra-bíblia, ou aparentemente da Bíblia, mas a sua vida não condiz com o reino de Deus, com a palavra de Deus. E vos dirão, cuidado. Devemos obedecer somente a Deus, ao Senhor Jesus, a sua palavra, pelo Espírito Santo que habita em nós. Estarmos atentos para não cairmos nas ciladas de falsos profetas, de falsos pregadores, de falsos mensageiros da palavra de Deus. Versículo 24 fala da vinda do Senhor Jesus. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia, o Filho do Homem. Relâmpago. Quem não viu um relâmpago, e quem muitas vezes não treme diante de um relâmpago, não tem como não ver um relâmpago, não tem como não ouvir o estrondo que causa um relâmpago, o famoso trovão, ou trovoada. Mas, não tem como não vermos, ouvirmos, mas não tem como saber o dia e a hora que acontece este relâmpago. Não tem como saber. Subitamente o relâmpago atravessa o céu. Assim será a vinda do Senhor Jesus. Ninguém sabe, mas todo olho verá. E nós precisamos, então, viver num estado de alerta, na obediência e no poder do Espírito Santo. Versículo 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Jesus veio para o seu povo, para o povo de Deus, ele foi rejeitado. Jesus está dizendo, tudo isto é maravilhoso, mas ainda tenho que cumprir a minha missão. Ainda tenho que cumprir a minha primeira vinda. Eu tenho que cumprir uma missão que é só minha. E glórias a Deus, porque Jesus cumpriu. Está à direita do Pai. E nós aqui estamos esperando a segunda vinda do Senhor Jesus. Naquele tempo, quando Jesus falava essas palavras, ainda não tinha se cumprido totalmente a primeira vinda do Senhor Jesus. A primeira vinda do Senhor Jesus só se cumpriu quando ele foi ressuscitado por Deus e subiu aos céus. Aí se completou a obra da primeira vinda. Agora nós estamos aguardando Jesus, que aparecerá como um relâmpago no céu. Versículos 26 a 30, Jesus, para abrir o entendimento deles, fala de Noé e de Ló. Ele deixa bem claro que naquele tempo aquelas pessoas foram alertadas para mudarem a sua vida, mas elas decidiram se apegar somente às coisas da vida terrena, decidiram se apegar somente às coisas materiais. O que aconteceu com as pessoas no tempo de Noé e de Ló? Morreram e foram para o inferno, porque não estavam em obediência ao Senhor. As pessoas faziam tudo o que qualquer sociedade faz, inclusive nos dias de hoje. E Jesus explica Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Hoje as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas daquele tempo. Se casam, se dão em casamento, fazem negócios, arrumam empregos, são despedidos das empresas. E toda uma história, uns nascem, outros morrem. E o homem que quer continuar com o coração duro, com a mente fechada, cheio de incredulidade, quando o Filho do Homem se manifestar, será tarde. Será dia de condenação para as pessoas que estiverem apegadas somente às coisas materiais. Todos os incrédulos serão condenados. Veja bem, ele dedicou uma porção grande desta palavra dele para falar disto. Versículos 26 a 30. Por que ele foi pegar uma história tão drástica, tão forte? Porque ele estava compadecido diante da dureza de coração daquelas pessoas, diante da incredulidade. Ele queria sensibilizar aquelas pessoas para que não caíssem no erro daqueles do tempo de Noé, no erro daqueles do tempo de Ló em Sodoma e Gomorra. As pessoas estão muito ocupadas com coisas materiais. E essas pessoas muito ocupadas com coisas materiais não percebem o reino de Deus. Não aceitam o Senhor Jesus como Ele é, Salvador e Redentor. Estas pessoas muito ocupadas com as coisas materiais são imprudentes, como aquelas pessoas no tempo de Noé, no tempo de Ló. E aquelas pessoas morreram subitamente. Noé, somente ele e seus familiares sobreviveram. E Ló saiu da cidade, somente ele, sua esposa e duas filhas. E mesmo assim, a esposa decidiu olhar para trás e virou uma estátua de sal. Então, sobrou somente Ló e suas duas filhas. Esta história está em Gênesis 19, 15 a 26. Que tristeza pensar no que aconteceu no tempo de Noé e de Ló. Que tristeza observar que as pessoas estavam presas somente à luxúria de uma forma geral. Estavam apegadas somente ao material, somente à vida terrena. Por que não dizer somente à vida animal e não à vida de quem é feito filho de Deus? Que tristeza olharmos hoje e vermos muitas pessoas rotineiramente, dioturnamente, apegadas somente às coisas materiais. Vemos multidões marchando uma marcha fúnebre, uma marcha de morte, se fosse só morte física, mas uma marcha de morte espiritual, de morte eterna. Jesus estava falando disto quando alertou aquelas pessoas. Jesus estava cheio de compaixão por aquelas vidas. E ele continua cheio de compaixão pelos perdidos. Ele não quer que vivamos como aqueles que viveram no tempo de Noé, como aqueles que viveram em Sodoma e Gomorra, como aqueles que viveram na Babilônia. E hoje a terra é uma grande Babilônia, um apego muito grande ao material, um apego muito grande à cultura do eu, da própria pessoa, um apego muito grande à cultura de ídolos. E amar a Deus acima de tudo e de todos, com todo entendimento, com toda a sua força, com todo o seu querer, poucos estão despertando para isto. Amar o próximo como a si mesmo, também as pessoas dizem que é quase impossível, porque a humanidade está muito ruim, está muito frívola. Que tristeza de Jesus naquele tempo, e que tristeza de Jesus hoje, olhar para a terra e ver que está próximo de ele consumir a terra em fogo. Assim como consumiu a terra uma vez com água, assim como consumiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Que tristeza para o Senhor Jesus. Que tristeza para nós, crentes, filhos e filhas de Deus, ver isto acontecendo. Versículos 31 e 32. Naquele dia, glorioso para quem estiver na obediência e terrível para quem estiver apegado somente ao mundo material. Naquele dia, quem estiver no irado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, olhou para trás e teve um fim terrível. Naquele dia, quem não estiver preso às coisas materiais, partirá com Jesus. Naquele dia, quem estiver preso às coisas materiais, como a mulher de Ló, que não queria perder os seus bens, perdeu a sua vida terrena e a vida eterna com Deus. Naquele dia, nós precisamos estar prontos para que o Senhor Jesus nos encontre em santidade, em obediência, conforme a sua palavra. Versículo 33, Jesus completa: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Vejo como Jesus está falando de uma forma bem direta para aqueles que estavam acostumados a ouvi-lo. Jesus está aqui dando orientações para os seus discípulos, para a sua igreja, para a igreja daquele tempo e para a igreja de hoje, para nós. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Ele está dizendo: olhem para as pessoas do tempo de Noé. Perderam a sua vida terrena e eterna. Olhe para as pessoas de Sodoma e Gomorra. Perderam a sua vida terrena e eterna. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, de fato, a salvará. Quem negar, quem renunciar tudo e colocar Deus em primeiro lugar, de fato salvará sua vida. E terá vida abundante. Terá mais do que aqueles que se apegam somente a coisas materiais. O que que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que vai haver um processo final, decisivo e único. E o estado em que estivermos no dia que ele voltar será definitivo. Ele falou há 2000 anos atrás e continua falando para nós hoje. Será uma separação decisiva. O incrédulo e o crente terão destinos extremamente diferentes. Sabe por que terão destinos extremamente diferentes? O incrédulo do crente? Porque assim escolheram. Um escolheu ser incrédulo, outro escolheu ser crente. Um escolheu amar a Deus acima de todas as coisas, outro escolheu amar ao mundo acima de todas as coisas, acima de Deus. Então, no dia que Jesus voltar, na sua segunda vinda, nós vemos isso nos versículos 34 a 36. Digo-vos que naquele dia, dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Separação. Ele está falando aqui de uma separação definitiva. Essa separação já acontece quando nós decidimos pela salvação de Deus em Cristo Jesus aqui na terra. Mas no dia do juízo vai ser uma separação definitiva. Para aqueles que estiverem vivos e também para aqueles que estiverem mortos, na graça ou na desgraça. Os crentes serão tomados por Jesus para junto de Deus Pai. Os incrédulos serão deixados por Jesus para a condenação. Separação. Deus separa. Várias passagens nós vemos nos evangelhos Jesus falando desta separação e ilustrando de muitas maneiras que vai ser uma separação definitiva. Ele está falando aqui agora para a igreja. Esta separação é inevitável. Acontecerá no dia da segunda vinda do Senhor Jesus. E no versículo 37, Então lhe perguntaram, olha a preocupação da igreja, deve ser a nossa preocupação hoje, né? Onde será isso, Senhor? Nós nos preocupamos com a vinda do Senhor Jesus. Nós temos ansiedade quando estamos em obediência para que Jesus venha de uma vez, para que aconteça o grande dia. E eles, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe Jesus, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Jesus falava numa linguagem que eles conheciam. Naquele tempo, nas regiões desérticas, quando se via bandos de abutres revoando, ou já tinha um cadáver ali, ou alguém perdido já estava sucumbindo, já estava à beira da morte. Eles só estavam esperando para limpar e deixar só os ossos. Era um sinal visível de que havia morte, a presença de abutres. E eles apareciam de repente também. Pode ver, lá na chácara eu estou por lá às vezes, e de repente começam umas revoadas de abutre assim. Parece. Eles são muito rápidos. Eles são um tipo de águia. Antigamente os abutres eram conhecidos como águias, lá naquelas regiões desérticas. E tem vários tipos de abutres que eram conhecidos como águias. Então, o que que Jesus está dizendo aqui? Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Jesus está falando de um dia decisivo. De um dia em que ele virá como relâmpago. Assim como se observa abutres e sabe-se que há um cadáver lá embaixo, no dia que avistarmos Jesus sobre as nuvens, no trono de glória, como justo juiz, será o dia do juízo, a segunda vinda do Senhor. Glórias a Deus por isso. Assim será a vinda do Senhor. Todo olho verá. Todos saberão, de uma forma ou de outra, coisas que acontecem na terra através do comportamento terreno. Assim Jesus está dando sinais para nós, mostrando como será aquele dia que ele virá para nos levar para junto do Pai eternamente. Infelizmente, multidões de incrédulos ainda não perceberam que Jesus já veio. E muitos também nem sequer conseguem perceber que Jesus está às portas para julgar o mundo. É uma situação confusa da humanidade. Por que a humanidade está confusa? Porque não tem buscado ao Deus vivo. O profeta Amós diz, buscai a Deus e vivei. Nós vemos multidões de pessoas andando sem a alegria da vida. Tristes, fechadas, carrancudas, porque falta-lhes a alegria da salvação. Infelizmente, multidões nem sequer perceberam que Jesus já veio, e muito menos ainda que Jesus já está às portas para a sua segunda vinda. Muitos outros acreditam num Jesus histórico, num Jesus evoluído, que viveu de fato, mas não no Jesus Messias, no Jesus Cristo, que veio para ser o nosso Redentor. E a situação da igreja? Qual é a situação da igreja hoje? Você já recebeu Jesus de fato como Senhor da tua vida? Você está pronto, pronta para o dia do julgamento, na segunda vinda de Jesus? Quando Jesus voltar, você será tomado por Jesus para junto do Pai ou será deixado por Jesus aonde estiver para condenação? É disto que Jesus está falando para nós. Ele está falando daqueles que são tomados e daqueles que são deixados. É um ensino claro que ele deixa para nós. E nós seremos, sem dúvida nenhuma, aqueles que estarão sendo tomados pelo Senhor Jesus ou deixados de acordo com a nossa escolha, de acordo com a nossa decisão. Ele respeita a decisão. Quem decidiu ser deixado? Quem decidiu abraçar o mundo, abraçar somente as coisas materiais? Ele respeita. Agora, aqueles que decidiram amar ao Senhor Deus acima de tudo e de todos, amar ao próximo como a si mesmo, serão tomados pelo Senhor Jesus para a vida eterna com Deus Pai. Ensinos sobre a vinda do reino de Deus. Jesus está sempre dando ensinos muito claros para nós. Depende de nós. Jesus está sempre apelando com muitas parábolas, com muitas ilustrações, muitos esclarecimentos, sabedoria de Deus. Jesus fala sempre no poder do Espírito Santo para que nós não fiquemos no engano. Ele está falando isso para nós hoje. Ele está dizendo: desperta a igreja. Desperta a igreja. Não seja apenas uma igreja de aparência. Seja a igreja verdadeira. Seja a igreja salva pelo Cristo Redentor. Pelo Cristo que reina eternamente à direita do Pai. E está voltando para levar os seus. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.